Quando a gente descobre alguma coisa, pelo menos por alguns instantes, você é a única pessoa do mundo que sabe aquilo ali e está sendo responsável por expandir aquela fronteira. Então isso dá um senso de participação de que a gente está construindo, de certo modo, a história da humanidade, de alguma maneira.
Beleza, vamos lá. Começa agora, gente, mais um episódio bônus do Alô Ciência. E hoje tá eu aqui, Lucas Andrade, junto com o
Caramelo.
Caramelo, novamente. E a gente, pra você que ouviu o nosso episódio sobre por trás dos bastidores da virologia, a gente ainda não decidiu o nome até esse ponto. Mas no último episódio a gente esteve aqui com o Rômulo Neres. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a vida dele, sobre a trajetória, quem é o Rômulo, além do Lattes. E o Rômulo tem uma história aí super, super legal que eu acho importante a gente se inspirar, né, Rômulo?
Então,
quer se apresentar de novo rapidamente?
Sim, com certeza. Então, obrigado pelo convite. Meu nome é Rômulo Neres, eu sou cientista, sou virologista e imunologista, né? Bacharel em biofísica, mestre em microbiologia, doutor em imunologia pela UFRJ, fui pesquisador visitante na Universidade da Califórnia, trabalhando com infecções virais, tudo aquilo que o brasileiro conhece, já está cansado de ouvir falar, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, e comecei desde a pandemia a trabalhar com coronavírus e atuar como consultor, como especialista nas mídias, né?
Beleza, mas além disso tudo, é o que a gente vai explorar hoje, Rômulo. A gente sabe que você, desde pequeno, queria ser biólogo, certo? Eu vi numa matéria aqui, desde pequeno, você gostava de paleontologia.
Eu queria, eu era apaixonado por Jurassic Park e eu queria muito trabalhar com dinossauros e, enfim, descobrir coisas do passado e tal. Então, eu queria ser biólogo desde criança. Em algum momento, isso mudou de dinossauros para animais que ainda existiam. Então, eu queria trabalhar na floresta. Não que dinossauros ainda não existam, abraça todos os nossos amigos de penas. Mas, basicamente, eu queria trabalhar descobrindo, catalogando novas espécies na floresta. Enfim, igual eu vi o pessoal naqueles documentários, aqueles programas que se passam na natureza, né? E decidi que eu queria fazer biologia por causa disso.
Mas você teve alguma influência, assim, de você conhecer algum biólogo quando você era pequeno?
Não, pior que não, assim, eu não conheci nenhum biólogo, mas os meus pais sempre me incentivaram muito a fazer biologia se eu quisesse. A minha mãe cogitou fazer biologia durante a adolescência dela, mas ela acabou fazendo pedagogia, tomou outro rumo, ela gostava de educação, ama educação. Mas ela sempre me incentivou a fazer biologia, mas eu não conheci nenhum biólogo, assim, de perto, alguém específico que me estimulasse. Não.
E entrar na faculdade, assim, você já conhecia alguém que já estava na universidade, que plantou esse sonho em você, ou foi simplesmente...
Então,
surgiu?
Na verdade, eu fiz na época do meu ensino médio, eu fiz curso técnico, fiz um curso técnico que nem existe mais, eu acho, que era em metrologia, normalização e qualidade industrial, que era um curso
Que
técnico que a gente
isso?
fazia no Inmetro, que era cheio de exatas, exatas para cima e para baixo, assim. Era um curso. Não sei se vocês vão lembrar, isso é principalmente, não sei se a gente pode falar o nome de programa aqui, se não puder, você fala e a gente reedita, mas assim,
Pode?
tinha no Fantástico há muito tempo atrás uns fiscais que iam no posto de gasolina, ver se o litro da gasolina tinha um litro mesmo, ver se no mercado 1 quilo de carne tinha 1 quilo de carne, se a balança estava conferida e tal. Não, basicamente, a ideia do curso técnico era essa, né? Preparava a gente para trabalhar com sistemas de medidas na população, na sociedade, né? Dando esse respaldo, não para trabalhar para o Fantástico, mas para trabalhar com sistemas de saúde, sistemas de medidas. Então, eu estudei exatas muito tempo e descobri que eu gostava de exatas. E aí, fiquei assim: e agora, como é que eu vou atrás de biologia e faço exatas ao mesmo tempo? E aí, descobri um curso da UFRJ chamado Biofísica. Era um curso de biologia, era bacharel em biologia, mas era um curso voltado para biofísica. Então, metade da carga horária eram biológicas, metade da carga horária era de exatas, era um curso integral. Então, eu tinha, além das biológicas, tinha programação, tinha cinco físicas, tinha três cálculos, tinha um monte de coisa diferente. E eu falei assim: vou fazer esse negócio de maluco. Mas eu resolvi fazer.
Nossa.
E entrei no curso. Eu não tinha nenhuma referência, não conhecia ninguém que tinha feito. Mas a minha principal surpresa que eu conto para todo mundo, eu não tenho vergonha de dizer, porque faz parte do processo, faz parte da caminhada. Primeiro período, eu reprovei ecologia e descobri que eu não gostava do que eu queria ter feito a minha vida inteira. Então, nada contra ecologia. É uma área que eu acho linda. Tenho amigos que continuaram e seguem na ecologia, na tal psicologia ambiental, nada contra. Mas eu descobri que não era para mim. Então, a expectativa que eu tinha, né, ela acabou não sendo atendida. E eu fiquei assim, e agora? Que eu entrei na faculdade para isso e reprovei ecologia e tinha experiência negativa. E foi aí que eu conheci saúde humana. Eu não tinha, eu já sabia que, mas eu não tinha tanta ideia de que em biologia você poderia trabalhar com saúde humana também, assim. Eu tinha uma perspectiva muito mais voltada para o ambiental mesmo. E aí tive a oportunidade de começar um estágio, né, a famosa iniciação científica, em um
Sim.
laboratório de imunologia, trabalhando com infecções virais já na graduação. E aí
Isso
eu
no primeiro ano já de graduação?
no primeiro ano, no segundo período, e descobri que eu simplesmente adorava fazer experimento na bancada e adorava trabalhar com infecções virais. Então eu passava horas, passava dias se eu conseguisse no laboratório. Era difícil, porque o meu laboratório era longe do local onde eu cursava, não era no mesmo campus. Mas sempre que eu podia, eu estava lá tirando dúvida e fazendo experimento e revelando coisas e tendo ideia e discutindo dados. Eu adorava fazer aquilo. Então, para metade da faculdade, eu já tinha percebido que eu queria me tornar um acadêmico, né? Que eu queria me tornar um pesquisador, um cientista. E isso foi se consolidando. Antes do final da faculdade, já tinha certeza de que eu queria fazer pelo menos um mestrado. Então eu fiz a seleção de mestrado para microbiologia, porque eu gostei muito de trabalhar com vírus especificamente. E aí fui aprovado e comecei a cursar o mestrado trabalhando com antivirais. Então eu trabalhava, eu pesquisava antivirais, né, de amplo espectro, ou seja, antivirais que pudessem funcionar contra várias infecções ao mesmo tempo e que pudessem ser usados logo no início de uma infecção, algo parecido com tratamento precoce, que a gente ouve falar hoje em dia. Então, tendo trabalhado com isso na pesquisa básica, de verdade, por um tempo, me dói o coração toda vez que eu ouço gente falando besteira de tratamento precoce e antiviral. Mas isso possivelmente é uma conversa para um outro episódio que vai se estender demais. Mas, basicamente, a gente tem hoje em dia muita balela nisso, né, sendo discutido em torno disso. Mas aí trabalhei no meu mestrado com relação a isso. E foi aí que eu de fato tive certeza, não, realmente, eu quero ser um pesquisador e resolvi abraçar essa coisa e fiz a seleção para o doutorado em imunologia, para trabalhar com chikungunya especificamente.
Eu sou uma pessoa mais da ecologia, né? A minha IC e tal, eu fui mais pra campo, eu gosto dessa coisa de se sujar e tal. E aí, quando eu tento explicar para as pessoas qual é o prazer disso, eu sinto muita dificuldade. Agora, eu quero que você me fale do outro lado. Qual que é o prazer de ir todo dia no laboratório, olhar para uns bichinhos pequenininhos dentro de uma placa de Petri? Mas essa coisa de. Qual que é o prazer disso, assim? Além da descoberta e da importância social disso, assim, o que que te motiva a ter
Então,
essa rotina?
primeiro porque uma das coisas que me motiva é que eu sou fascinado por como vírus são entidades simples e complexas ao mesmo tempo. Um vírus é algo extremamente simples. A gente consegue definir um vírus, talvez, à primeira vista, ou com algumas palavras, mas é extremamente difícil você entender como o vírus se comporta, quais são as dinâmicas. Muitas vezes, como o hospedeiro se comporta te ajuda a entender mais sobre o vírus do que o próprio vírus. Então, desse tipo de coisa, para mim, sempre soou como um desafio, como um puzzle, tentar montar os quebra-cabeças de entender por que que determinados fenômenos acontecem, por que determinados sintomas acontecem. E eu adorava discutir, pensar possíveis respostas para isso e ter a possibilidade de testar essas respostas, né? Então, eu adorava no laboratório trabalhar com, enfim, purificando vírus e tendo vírus e calculando massa viral, velocidade da infecção. Era algo que eu achava muito magnífico, assim. E, além disso, tem também a questão que você falou, né? A parte da relevância de saúde pública, né? Não só da questão da saúde pública, mas é algo que existe em toda a ciência, né? Tem na ecologia, tem nas ciências humanas, tem nas exatas também, que é algo que consolidou muito a minha vontade de fazer ciência, que é o fato de como a gente descobre, como é a nossa relação com a produção de conhecimento. Quando a gente descobre alguma coisa, pelo menos por alguns instantes, você é a única pessoa do mundo que sabe aquilo ali e está sendo responsável por expandir aquela fronteira. Então, isso dá um senso de participação de que a gente está construindo, de certo modo, a história da humanidade, de alguma maneira. Independente da relevância da pesquisa, independente da relevância do projeto, não tem como a gente medir a curto prazo o impacto de uma descoberta, mas saber que você está contribuindo para a humanidade chegar em um ponto que ela nunca tinha chegado antes. É algo que eu acho fascinante, assim. Isso com certeza existiria em outras áreas, além da virologia, mas é algo que se manifesta muito na Virol, né? Exatamente porque é uma área extremamente dinâmica. A gente, todo ano, a cada 2, 3 anos, tem alguma coisa nova, um tópico novo surgindo. Então, comecei trabalhando com dengue. Quando Zika entrou no Brasil, eu comecei a trabalhar com Zika em 2014, 2015. Quando o chikungunya entrou no Brasil, eu comecei a trabalhar com chikungunya. Quando a gente teve surto de febre amarela, paralisa as coisas, já vai trabalhar com febre amarela. Então, por ser uma área muito dinâmica, a gente é confrontado com essa necessidade, com esse sentimento, essa relação de produção de conhecimento, com muita frequência. E, então, somado a esses elementos, né, trabalhar com essas criaturinhas, essas entidadezinhas, digamos assim, modelar essas coisas em células e animais são coisas que me motivam demais, assim. Eu gosto muito do que eu faço.
É, eu acho que é tipo uma sensação de você acabou de saber uma fofoca que ninguém sabe.
É parecido, é
Que eu
como se
faço com
fosse.
isso?
Eu tenho
Preciso
vontade de
falar.
contar para todo mundo e eu não posso contar porque eu tenho que esperar o artigo ser revisado e publicado. Tem essa.
Boa. Nossa, isso é agoniante, cara. É, numa das entrevistas que eu vi com você também, eu vi que você fala bastante sobre qual é a realidade de quem tem uma carreira científica fora, né? Você foi para os Estados Unidos,
Sim.
certo? E voltou para cá e viu qual é a diferença de o que, como que um doutorado é visto no Brasil em relação a outros países, né?
É, sim.
É, podia comentar um pouco isso,
Sim, com
assim?
toda certeza. A primeira coisa que eu gosto sempre de falar é que a gente costuma não ter a percepção de que a ciência do Brasil é uma ciência boa, uma ciência de qualidade. Em muitas áreas, especialmente em doenças infecciosas, que é a minha área, né, minha especialidade, mas em muitas outras áreas, o Brasil está à frente de muitos países que a gente considera países desenvolvidos, países que são potências econômicas, que são relevantes economicamente para o mundo, com o conhecimento que a gente produz. Então a gente faz uma ciência boa, a gente faz uma ciência de qualidade. E as pessoas têm muitas das vezes dificuldade de perceber isso, né? A gente viu, ouviu e ganhou muito corpo narrativas que são voltadas para uma tentativa de desmonte da ciência pública, né? Tinha aquele lance de, universidade faz balbúrdia, né? Não sei o quê, todo aquele discurso. Mas a gente para pensar, né? O Brasil, ele é uma potência em ciência. E mais de 85% da ciência que a gente faz é feita em instituições públicas, a maior parte delas universidades. Então, isso é muito importante, isso é muito relevante. Dito isso, de fato, a percepção que eu tenho é de que a gente brasileiro tira leite de pedra. Não sei se tem outra expressão que eu posso usar aqui, porque a gente faz as coisas acontecerem com muito pouco recurso, com prazos muito apertados. Com uma competitividade altíssima, e ainda assim a gente tem grandes nomes em várias áreas do conhecimento. Eu sempre cito isso como exemplo, para comparação. No Brasil, eu planejava um experimento, por exemplo, eu tenho que planejar esse experimento com 3, 4 meses de antecedência, né? É o tempo de eu pedir autorização, solicitar a verba, fazer a cotação de um produto que eu preciso comprar, o produto ser aprovado para compra, o pagamento ser feito internacionalmente. O produto ser enviado para o Brasil, muitas vezes o envio demora toda a vida. Quando ele vai chegar 30, 60 dias depois, o prazo de entrega, Ainda tenho que encontrar uma transportadora que traga ele dentro do território nacional, se isso não tiver incluído no frete, para então eu ter acesso ao experimento e poder fazê-lo. E aí uma coisa que contrastava muito na Califórnia, enquanto eu estava lá, eu estava na Universidade da Califórnia em Davis. Para quem não sabe onde é Davis, é a universidade onde Gil do Vigor foi fazer o doutorado. Então, mesmo lugar. Então, indiretamente, sou amigo do Gil do Vigor aí. Eu estou possivelmente a uma pessoa de contato do Gil do Vigor.
Um aperto de mão dele.
Exatamente. Mas lá eu planejava o experimento e se eu comprasse, dependendo do reagente, se eu comprasse até aquele mesmo dia, às 6 da noite, no dia seguinte ele estava no laboratório. Então eu tinha muito mais facilidade de planejar, executar e analisar um experimento do que eu tenho no Brasil, por exemplo. E isso não era uma dificuldade, uma defasagem, uma deficiência, digamos assim, do pesquisador. Era exatamente das dificuldades que a gente tem no nosso sistema aqui em comparação com o que a gente tinha lá. Não à toa, não obstante, né? As discussões, as questões intelectuais onde eu participava, eu contribuía, eu discutia de igual com os meus pares que tinham uma formação internacional. Então,
Legal,
a
cara.
gente é bem formado, a gente é bem ensinado, mesmo tendo uma defasagem de recursos gigantesca, em relação a outros países, não só Estados Unidos. Eu tive experiência com os Estados Unidos, mas não só nos Estados Unidos. Então, é por isso que eu sempre ressalto a importância de investimento em ciência. Imagina aonde a gente estaria, imagina como seria o nosso cenário se a gente tivesse investimentos mais sólidos, ao invés de vir na contramão e ter cortes cada vez mais significativos no investimento à ciência, né?
Eu fico pensando assim, vejo que tem muita gente que ouve a gente do ensino médio, tá pensando ainda na carreira, o que que vai fazer. Você incentivaria a pessoa que tá nos ouvindo a seguir essa carreira? E que conselho você daria pra ela?
Eu incentivo sempre. Eu sou ultra pró-ciência. Por mim, quem quiser ser cientista pode vir, quem quiser ser virologista, manda mensagem. Se estiver na faculdade, quiser fazer estágio, estiver pelo Rio, me manda mensagem. Mas eu sempre incentivo. Meu conselho é não desista. Esse é o conselho clássico que eu dou. Parece, como é que eu posso dizer? Parece clichê. Mas é uma realidade para a gente que está aqui no Brasil, porque os primeiros anos para você consolidar sua carreira como pesquisador são anos muito difíceis. Cientista não é uma profissão reconhecida no Brasil, então, enquanto você está fazendo sua graduação, seu mestrado, seu doutorado, você basicamente vai viver a partir das bolsas, né? São bolsas de fomento, elas são o salário do cientista, então não é porque o termo a gente chama de bolsa que elas devem ser menosprezadas. Mas são bolsas que têm um poder aquisitivo muito defasado em relação ao cenário brasileiro atual. Então você estuda 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado para ganhar 2 salários mínimos, assim, um salário alguma coisa, às vezes um pouco mais de 2 salários, dependendo da agência que está pagando a sua bolsa. E
Sem plano de saúde,
isso,
né?
sem
Sem vale
nada. Você
refeição.
tira tudo dessa bolsa. Então, muitas vezes essas bolsas elas pedem dedicação exclusiva, ou seja, você não pode ter outros empregos enquanto você recebe essas bolsas. Então, isso gera muita dificuldade, por exemplo, para quem tem dificuldade de se custear, para quem vem de famílias pobres, como era o meu caso, para quem, por exemplo, tem que se mudar, morar longe da sua casa, né? Tem que ir para a capital, por exemplo, tem que ir para outra cidade para poder fazer, né? Cursar academia. Então, isso é um obstáculo muito grande para você que está tentando se consolidar ali no seu mestrado, seu doutorado, com seus 20, seus 30 anos. E isso é algo que a gente tem lutado para tentar acabar, né? Para tentar revisar. A gente tem lutado, né? Tem vários profissionais, vários pesquisadores que têm tentado fazer contato com deputados, com vereadores, senadores, para que a gente consiga fazer uma pressão, rever essas bolsas, pelo menos fazer com que elas contem como tempo de trabalho, ou que elas sejam reajustadas. O último reajuste na bolsa de doutorado, por exemplo, se eu não me engano, foi em 2012, na CAPES e no CNPq. Então já vai fazer 10 anos que não tem reajuste, 2011 para 2012. Então, eu diria que esse é um obstáculo muito grande e que acaba, infelizmente, tirando muita gente da ciência. Tem muitos amigos que eram pesquisadores brilhantes e que acabaram desistindo da carreira acadêmica mesmo por causa dessa falta de recurso, tanto dentro do laboratório para fazer o experimento, quanto fora na remuneração, porque você acaba tendo que postergar todos os seus planos de vida. É difícil para você, por exemplo, morar sozinho se isso for um plano de vida, é difícil casar se esse for seu plano de vida, é difícil você fazer viagens se você estiver planejando esse tipo de coisa. Então, essas são as maiores dificuldades, mas o meu conselho é sempre: se esse é o seu sonho, não desista. Era o meu, também não tinha recursos, vim de uma família pobre, uma família humilde. Enfim, meu pai ganhou um salário mínimo a vida toda, minha mãe ganhava um salário e meio, dois salários, e a gente lutava muito para poder, né, sustentar, conquistar as coisas. É muito difícil, não vou negar, mas também é muito recompensador, saber que você está promovendo a sua carreira. Eu sou o primeiro da minha família que tem doutorado, por exemplo. Eu fui a primeira pessoa da família que saiu do país para poder, trabalhar fora, enfim, que tem uma atuação relevante na pandemia, né, que, enfim, tem atuado, discutido coisas, participado de projetos, ganhado prêmios. Então, tem as suas vantagens e tem suas dificuldades. E antes das dificuldades, meu conselho é sempre não desista.
É, cara. Eu faço muito essa pergunta porque eu venho de uma realidade parecida com a sua também, venho de periferia, e aí às vezes eu fico pensando assim, que conselho que eu vou dar pro molequinho lá da minha rua, da minha quebrada, falar assim, mano, estuda, que você vai ter o quê? Porque você vai dar uma condição melhor pra sua mãe, tá ligado? Você vai conseguir comprar uma casa pra ela, sabe? Vai conseguir, como você disse. O que eu sinto é que para eu entrar na graduação e fazer, por exemplo, a pós-graduação que eu tô fazendo agora, eu tive que abdicar de muita coisa na minha vida, tá ligado? A ponto de eu chegar hoje, eu tô com 30 anos, eu tô me comparando com meus amigos que não fizeram a mesma trajetória que eu, sem nenhum demérito, sabe? Eu sinto que parece que eu pausei minha vida nos outros sentidos pra estudar. Não sei se você sente isso. Eu me sinto às vezes até pequeno perto deles, falar, ah, são mais adultos do que eu, sabe? Porque agora, cara, eu fui tirar uma carta agora, carta de
De
direção
habilitação, sim.
agora. Entendeu? E eu fico me sentindo às vezes, será que eu sou hipócrita ao falar, mano, vai lá, estuda que você consegue o quê? O que que você consegue, sabe? E eu fico nessa, por isso que eu fiz essa ponderação com você. Mas ainda assim, eu sou do mesmo time que você, mano. Incentivo até o último. Porque eu
Sim.
sei que tem coisas únicas, né? No meio desse caminho, né, cara?
Exatamente, a gente sabe que uma boa ciência, ciência de qualidade, ela passa pela diversidade. Então, assim, eu não sei quantos, e eu não estou me considerando nada de excepcional aqui, mas eu não sei quantos outros Rômulos poderiam estar na ciência, poderiam estar fazendo ciência e apaixonados pelo que gostam, pelo que querem, e não conseguem por falta de recurso, não conseguem, às vezes, por sequer ouvir, saber que isso é possível, ou às vezes porque precisam sobreviver. E aí tem que optar entre sobreviver e fazer, né, pausar a vida por algo que não é culpa nossa, né, no final das contas. Então, fica aí essa reflexão para o futuro também, quando você escolher seus representantes, escolha representantes que sejam, tenham um compromisso também com a ciência nacional. A gente tem ouvido muito termo fuga de cérebros hoje em dia, né? Porque o Brasil tem batido cada vez mais recorde de evasão de profissionais da ciência. A evasão de profissionais da ciência prova dois pontos. O primeiro é de que a gente está vivendo um cenário muito complicado no Brasil. E o segundo, de que o profissional brasileiro, ele é um profissional reconhecido, ele é um profissional acreditado. Porque se não fosse, a gente não conseguiria ter o grau de evasão que a gente tem de profissionais brasileiros indo para a academia no exterior, né, se consolidando lá. Então a gente é bem recebido. A gente espera que esse cenário mude, mas, assim, essa dificuldade é a dificuldade que toca todas as áreas da vida, como você citou, assim, toca é a da grana que a gente tira para ir para o laboratório, da bolsa, a grana que a gente usa para se alimentar, para sobreviver, a grana que a gente usa para botar um dinheiro em casa. A outros projetos, a outros sonhos de vida, e às vezes isso pode dar mesmo a sensação de que a gente está, não vou dizer estagnado, mas que está com um progresso mais desacelerado para uma estabilidade profissional, estabilidade financeira, em relação a outros amigos que acabaram não escolhendo a academia. Essa acaba sendo a realidade de muita gente, mas também é uma realidade que acontece lá fora. Você se consolidar, se estabilizar como pesquisador lá fora, também é algo que demora muito, cara, no mestrado, doutorado, A diferença é que lá você recebe minimamente melhor.
Bom, agora encaminhando para o fim, fazer a última pergunta aqui que eu faço sempre nesses episódios bônus para a galera. A gente tem esse quadro dos episódios regulares, que é o Disco de Ouro, que é inspirado na sonda da Voyager, que tinha aquele disco de ouro com as mensagens para caso algum extraterrestre veja esse vídeo, esse disco. Se fosse para o Rômulo escrever alguma coisa aí no seu disco de ouro, qual é a mensagem do Rômulo?
Olha,
Profundo.
isso foi profundo demais. Eu não esperava
Né?
isso.
Pra fechar.
Tem uma frase que eu uso muito. Eu uso tanto brincando quanto sério no laboratório, e que talvez seria algo que eu escreveria. A natureza sempre encontra um jeito. A gente usa isso no laboratório quando a gente não entende os fenômenos que a gente está analisando. A gente usa isso no laboratório quando a gente consegue descrever alguma coisa que a gente não entendia o funcionamento antes. E eu uso isso na brincadeira também, no dia a dia, quando eu tenho um problema, quando tenho que resolver alguma coisa, meu carro enguiçou, como é que eu vou fazer para ir trabalhar hoje, sabe? Tipo, e aí eu brinco, a natureza sempre encontra um jeito. Então essa é uma frase que me define muito, tem a ver um pouco com o nosso papo, seria algo que eu escreveria.
Beleza, senhoras e senhores, esse foi o Rômulo Neres. Se vocês querem saber mais, siga lá o Rômulo Neres em @romulismo ou no TikTok o Romulismo. Os Romulismos?
O romulismo.
O Romulismo. Beleza, Rômulo, muito obrigado mais uma vez, um prazerzaço de ter aqui com a gente. E é isso, quer falar mais alguma coisa?
Cara, não, obrigado, gente. Eu gosto sempre de ressaltar só no final. Para quem ainda não se vacinou, quem pode se vacinar, tá com a dose de reforço atrasada, quem tem criança na faixa da vacinação, vacinem-se. As vacinas são seguras, elas são eficazes, vacinas salvam vidas. O tema da nossa discussão não foi em torno disso, mas a gente ainda tá vivendo um momento complicado. Felizmente, a gente não está tendo um número de mortes proporcional ao número de casos que a gente tem visto no Brasil em relação a ondas passadas, onde a gente teve picos de morte, mas a gente tem visto consistentemente 900 mil óbitos diários no Brasil no momento em que a gente está gravando esse episódio, então, meados de fevereiro de 2022. Então, vacinem-se, por favor. A vacina, ela não é a nossa bala de prata final, nossa solução final contra o coronavírus, mas ela sem dúvida é algo que tem o potencial de ajudar muito a gente a sair desse cenário. Então é isso.
Beleza! Obrigado a vocês que estão ouvindo a gente. Valeu, Caramelo, por estar aqui com a gente
Valeu.
também. E até o próximo episódio bônus ou quando tivermos mais fichas. Falou!